E Joyce Bandeira está aqui comigo no Facebook, que inclusive é nosso tema de hoje. facebook.com/CBN Maringá, twitter.com/CBN Maringá. E também você pode entrar na nossa plataforma no YouTube e, é claro, no Dial 95,5 FM. Eu aqui é Joyce, vamos conversar sobre o Facebook. O Facebook, quando foi criado, virou, claro, uma página pessoal. Mas ela pode ser uma grande ferramenta profissional. Eu posso buscar, por exemplo, pessoas, se eu sou empresário, faço o processo de seleção numa empresa, para selecionar funcionários, candidatos. Joyce, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Pois é, né? Tão antigo o Facebook, tanta coisa.
Você chamou o Facebook de antigo?
Mas acho que ele é uma das redes sociais mais antigas
que a gente tem. Você lembra que antes dele tinha, como é que era o nome?
O Orkut.
Mas vamos lá, o Facebook é antigo.
Mas ele é a segunda, eu acho, a rede social que a gente chegou aqui no Brasil. Hoje se fala, o Facebook morreu, ou o Facebook não é mais um lugar assim, onde eu consigo gerar movimento, me conectar com pessoas. Mas as informações que a gente tem, eu fui até antes, como eu sabia que a gente ia falar sobre isso hoje, por causa da coluna semana passada, eu fui até pesquisar algumas informações, e assim, aqui no Brasil ela é a primeira rede social mais acessada
entre os brasileiros. Olha só, mais que Instagram.
Mais que Instagram, o Instagram fica em quarto lugar.
Você tá brincando?
Nós temos o Facebook, o YouTube, o WhatsApp, apesar de o WhatsApp não ser considerado exatamente uma rede social, ele fica ali entre, né, mas ele entra como um processo de comunicação, ele é mais um mensageiro, que a gente fala, né, um aplicativo de mensagem, mas o Instagram e o TikTok, que é a grande febre do momento, fica lá em nono lugar. Então, esse é o grande levantamento que nós tivemos no fim do ano passado. Então, ele é uma rede muito importante, uma rede muito eficiente.
Agora, me diga uma coisa. Uma coisa, o Facebook é eficiente, mas ele mudou o público, porque antes o Facebook era coisa de jovem e tal. O pessoal está mais maduro, quer dizer, o pessoal que começou lá atrás no Facebook está fiel e não vai para a rede?
Sim, então, isso eu até fui buscar também. Nossa, e hoje, legal. O que a gente tem do último levantamento é que o maior público do Facebook fica em torno de 25, 34 anos e depois, no segundo lugar, mais de 45 anos. Então, dois públicos. E o outro sou eu. Acho que é por isso que a gente está falando de Facebook.
É verdade, é isso.
Ai, e os dois são bem parecidos, né? Um com 28% e outro com 25%. Mas a ideia é que assim, esse público ainda está lá, esse público ainda utiliza muito. E é uma ferramenta que eu utilizo até para trabalhar com marketing, você precisa do Facebook. Isso foi algo que a empresa Meta, né, que hoje é o grande grupo que coordena todas essas redes sociais, organiza muito bem. Então, você não anuncia se você não tiver uma página no Facebook, você não consegue criar uma loja no Instagram se você não tiver uma página do Facebook. Então, existem isso que essas amarrações que fazem também que a ferramenta se mantenha viva. Mas, de uns tempos para cá, e principalmente com todas essas mudanças que aconteceram no processo do Facebook, algumas ferramentas que ainda são exclusivas dele, né, como rede social, têm destaque. Por exemplo, os grupos é um tipo de ferramenta que você não encontra em nenhuma rede social. Né, você tem um grupo de discussão específico. Então, eu utilizo muitos grupos, foi até o que a gente comentou, né? Então, eu utilizo muito quando eu preciso buscar profissional. Eu participo de grupos de empreendedores que estão ali oferecendo seus serviços, grupo de línguas com professores, com dicas, com conteúdos de outros idiomas. Eu conheço assim, pessoas que têm grandes grupos de troca, de adoção de cachorro, de animais. Então, existe, e eles, de uns anos para cá, eles têm trabalhado muito esses grupos. Então, para esse ano, a gente vai ter mudanças, vai ser possível criar subgrupos dentro do grupo. Então, se você está num grupo, por exemplo, de adoção, criar subgrupos para Maringá, para Sarandi, né? Então, é uma ferramenta que, ao contrário do que parece, ela tem muita potência. E quando a gente trabalha, quando eu vou pensar na minha imagem profissional, quando eu vou pensar ali como divulgar o meu negócio, ele pode ser uma ferramenta relevante.
A gente chegou a comentar aqui, já faz um tempo, isso. Até eu reprisei, isso mesmo, reprisei faz 2 semanas, o LinkedIn. Lembra que a gente conversou do LinkedIn? Que o LinkedIn é mais perfil profissional e tal. Isso que você está falando, para mim, é uma coisa nova. Sabe por quê? Porque eu sempre achei que o Facebook era uma coisa mais de rede social. Até eu tenho um Facebook profissional em que eu posto meus trabalhos e tal, mas só. Aí você começou a falar de grupos e tal. Isso me lembrou um pouco o LinkedIn, que dá para você fazer no LinkedIn, sim, esse agrupamento aí, né?
Sim. Só que o LinkedIn tem essa ferramenta mais recente. O Facebook tem isso muito bem estruturado. A gente tem
Ele é melhor que o LinkedIn nisso.
Isso. Se eu pensar em estrutura e participação, eu vou ter esse grupo muito mais segmentado. Hoje eu conheço amigas que têm empresas que nasceram desses grupos. Grupos de mães, grupos maternos.
Empresa?
Empresa. Hoje a empresa é maior, hoje ela consegue coordenar isso, mas isso nasceu dentro de um grupo de Facebook, onde elas trocavam informações, trocavam um negócio, uma fazia uma coisa, outra fazia bolo, e aí elas ficavam trocando serviços, e hoje elas são plataformas de serviço que nasceram de grupos do Facebook.
É, porque eu já anunciei coisa minha no Facebook.
Sim.
Estava vendendo uma bicicleta minha, por exemplo, anunciei lá e tal. Mas dá para fazer esse tipo de transação? Como é que funciona isso?
Então, isso tem ainda a parte mais profissional, né? Porque dentro do Facebook existe outra ferramenta que se chama Marketplace. Uhum. Então, ali você consegue criar o seu espaço de venda. Isso é uma coisa que, por exemplo, o Instagram não consegue nos atender. Porque você não consegue fazer essa busca no Instagram, a não ser que você tenha o nome da empresa. Agora, ali no Marketplace, por exemplo, se você vai buscar um móvel planejado, algo nesse sentido, ao usar essa palavra-chave, quem está anunciando já vai aparecer para você.
Olha, que legal.
Então, fica um e-commerce, quase não chega a ser um e-commerce.
É uma página de anúncio digital.
Exatamente.
Eu digito lá e falo, bolo, confeitaria.
Isso. E vai ter e essa pessoa ela vai ter reputação, essa pessoa eu consigo conversar com ela, eu consigo ver se tem comentários de outras pessoas que compraram produtos com ela, consigo ver que tipo de serviço ela presta. Então, e eu consigo unir isso ao WhatsApp, então eu posso levar essa loja para o WhatsApp, colocar lá no Instagram também. Então, o Marketplace, eu já comprei muita coisa, porque você acaba descobrindo pessoas locais. Então, ali na sua cidade, você consegue descobrir alguém que faz um móvel antigo do jeito que você quer. Então, ele é uma ferramenta muito relevante quando a gente pensa em negócio ainda, se o seu público está ali. Isso é legal. Aí a gente volta já ao que a gente falou. Se o seu público está ali, se o seu público gosta desse tipo de produto, ali é um lugar interessante para você estar.
E as pessoas que circulam? Agora você falou assim, por exemplo, a carreira, né? Profissão. Eu quero contratar alguém. Eu quero contratar alguém, por exemplo, para o setor de TI, eu quero contratar alguém para o setor de mercado, varejo e tal. Eu posso encontrar esse alguém no Facebook?
Pode. E eu, até assim, principalmente profissionais freelancers, profissionais autônomos, dependendo dos grupos que você participa, você encontra muita gente. E é legal, assim, que dentro dos grupos, as pessoas que participam muito, elas vão se tornando mais relevantes e elas ficam com um selinho de colaborador ou comentarista, né? De alguém que está ali sempre interagindo com o grupo. Então, às vezes, eu preciso de um freelancer capista para livro, eu preciso de um freelancer revisor. Eu estava fazendo uma busca esses dias de um profissional específico que eu precisava com conhecimento específico de marketing digital. Então, quando você vai para o grupo e pede indicação, o profissional já vem, eu vou te chamar para a gente conversar, ou marca o fulano e fala, o fulano pode te ajudar. Então, é uma ideia de indicação e troca mesmo. Então, para profissionais freelancers, para profissionais autônomos, participar desses grupos é legal tanto para conhecer o trabalho de outras pessoas, mas ao mesmo tempo para estar ligado para buscar essas recomendações. Né?
Eu posso ter uma espécie assim, sou um profissional, eu posso ter um portfólio meu lá no Facebook, por exemplo, de coisas que eu já faço, projetos que eu desenvolvo. Se alguém vai numa página minha, pegar a minha, por exemplo, mas é claro, né, não estou na lista do que estou procurando emprego por enquanto, mas enfim, a ideia é, você coloca teu trabalho lá, você coloca tuas coisas lá e as pessoas vão conhecer um pouco tua história profissional, né?
Exatamente. E o que é mais legal, assim, que já aconteceu comigo várias vezes, é quando eu peço essa indicação, alguém vai lá e fala assim, nossa, ela é maravilhosa, eu recomendo mesmo, porque é alguém que já contratou também.
Então,
isso é muito legal, né? E isso acontece dentro. Eu tenho grupos de discussão de livros que ficam ali dentro, né? De temas específicos. Eu tenho que participar, que é só de romances do século XIX.
Olha, e é só sobre isso que a gente fala. Eu posso ter lá, leitores de livros, e eu posso selecionar temas em comum. Ficção, romance, aventura.
Sim. É muito legal, né? E aí a gente tem essa ideia de que talvez como rede social, talvez como lugar de interação, hoje existam outras ferramentas legais, né, tão boas quanto. Mas quando a gente pensa profissionalmente, eu não posso esquecer que essa rede social existe, porque para o meu trabalho ela pode ser muito relevante. Né? Como profissional de marketing digital, a gente já sabe disso, porque não consegue fazer nada sem aquela ferramenta.
Certo.
Mas quando você olha a construção da sua imagem profissional, pensar em um grupo como esse, pensar em estar ali em um grupo de discussão para saber como está o mercado, ou estar em um grupo de empreendedores oferecendo seu serviço, pode ser muito relevante. Então, vale a pena utilizar.
Ô, Jorge, eu vou te fazer a pergunta que, para mim, parece ser algo importante. Talvez você fale, não, Ju, isso não é relevante. Linguagem e rede social. Porque, assim, tem algumas pessoas que têm uma linguagem diferenciada para determinados tipos de rede. Eu vejo as pessoas que se comunicam, por exemplo, no Instagram. E no Facebook, se eu quero fazer uma produção profissional, vender um produto, vender um serviço, colocar meu portfólio, tal, eu vou ter que montar isso com uma determinada linguagem. Aí, né, com as minhas limitações, me desculpe se eu estiver errado, me corrija porque você pode, aquela ideia de que eu vou escrever alguma coisa muito longa, as pessoas se cansam nas redes sociais, ninguém aguenta muito. Mas eu estou falando do meu trabalho. Por exemplo, eu quero escrever um projeto que eu desenvolvi. Eu quero colocar lá a descrição de um produto que eu estou fazendo. Por exemplo, mexo com artesanato. Ah, eu vou colocar lá uma resenha ou uma opinião minha sobre um livro que eu li. Eu tenho que fazer, a coisa tem que ser curtinha, vamos lá direto ao assunto. Ou existe um público que gosta de trabalhar um conteúdo mais profundo? Como é que eu profissionalizo o meu Facebook? Como é que eu me apresento no meu currículo, por exemplo, no Facebook? E eu faço o meu currículo detalhado, faço um currículo resumido, e aí?
Então, talvez eu não seja a pessoa mais imparcial para responder isso, que você já sabe que eu sou aquela que gosta de contar história.
Eu sei.
Eu trabalho com conteúdo. É. Então, eu acho que nós precisamos... eu preciso construir um conteúdo de qualidade e relevância. E o tamanho, ele é, né, dentro do seu perfil e do perfil do seu público. Então, se eu vou contratar um profissional e eu vou olhar o portfólio dele, tem a história da construção daquele projeto, para mim, que estou contratando, é muito importante.
Entendi. Eu olhar os detalhes me interessam, porque eu quero conhecer melhor o profissional e tal.
Exatamente. Agora, se eu estou ali num processo de só vou fazer uma divulgação, olha o que eu fiz, como ficou legal, e isso é o suficiente para aquele objetivo, posso trabalhar um texto curto, né? Entendi. Mas o texto, ele tem que trazer a informação necessária. Se eu estou trabalhando a divulgação no trabalho, é muito importante como foi o processo, quais foram os desafios, quanto tempo durou, né? Então, isso também conta uma história sua, profissional, e do seu trabalho. Então, pensando em tamanho de texto e linguagem, é legal pensar no lugar onde você vai fazer isso. Por exemplo, o Instagram, ele permite um texto um pouco mais longo, mas mesmo assim é limitado, então talvez não seja a rede mais adequada. O LinkedIn te permite fazer isso em um post, né, que você faz aquele post de divulgação. O Facebook também, você pode colocar links, referências de outras pessoas. O LinkedIn e o Facebook permite fazer isso, já o Instagram não. Então, é interessante você fazer...
E o Twitter também não. O Twitter não é outra coisa.
O Twitter é um... Você pode fazer essas chamadas, né? Então, faço a chamada e jogo para um outro lugar. Onde
vai lá ver tal coisa que eu publiquei. Isso. Olha meu último projeto de não sei o quê.
Exatamente.
Pessoal, estou no mercado, olha o meu currículo.
O meu currículo, olha a última resenha que eu fiz, né? A última crítica que eu fiz. Uhum. Então, você pode usar ele desse sentido. Então, é mais esse domínio e equilíbrio entre o que a ferramenta pode me proporcionar e o que eu preciso falar.
Entendi.
Então, para mim, como uma pessoa que pode contratar esse profissional para uma parceria ou que eu estou precisando, é interessante ter um texto em que eu tenho toda essa descrição, né?
Pergunta fatal do Facebook. Eu tenho o Facebook pessoal, e eu tenho meu Facebook na página profissional. Algumas pessoas acham que isso é perda de tempo. A gente chegou a conversar sobre isso. Eu acho que isso não é, né? Por mais que o meu perfil pessoal, eu sempre procuro deixar afinado com o meu perfil profissional, né? Algum conteúdo semelhante. Claro que no meu perfil pessoal tem algumas coisas mais da minha vida pessoal, mas nada que envolva algo excessivo. É só aquilo que é, né? O público não teria nenhum tipo de problema. Agora, eu tenho que separar. Eu tenho, por exemplo, eu faço leituras de trabalhos. Eu faço leitura de livros. Ah, eu tenho artesanato. Eu tenho uma empresa que mexe com a produção, por exemplo, de mesas e cadeiras. Aonde vai aquele. Não, faça seu Facebook pessoal, faça seu Facebook profissional. Eu estou procurando trabalho, estou procurando emprego. Eu abro uma página profissional ou eu fico com a minha página pessoal?
Então, a gente entra na mesma questão que o Instagram também tem isso, né? O perfil pessoal e o perfil profissional. Um perfil pessoal, ele é um... ele é um perfil para você interagir ali, para você não tem os compromissos com a ferramenta, com os algoritmos, com as entregas e com os objetivos. Então, se você tiver um perfil profissional, um perfil pessoal, você vai conseguir saber quantas pessoas te seguem e quantas pessoas curtiram o comentário. Quando você vai para um perfil profissional, tanto no Instagram quanto no Twitter, no Facebook, você tem um outro tipo de configuração. Você tem acesso a quantas pessoas visitaram sua página, o que elas buscaram, onde você apareceu em resultado de busca, você é apresentado de uma forma profissional, então como um profissional, não como uma pessoa. Então, nesse sentido, e aí, assim, pensando qual é o seu objetivo, onde você quer estar, o perfil profissional é muito importante.
Entendi. Né?
No caso dos grupos, você não consegue participar como página, se isso não mudou até a última vez que eu olhei, você entra como pessoa, até porque é uma discussão entre pessoas, né?
Entendi.
Mas quando eu vou pensar na minha imagem, eu não consigo ter essas ferramentas, essas métricas, para saber se meu trabalho está sendo bem desenvolvido, se eu estou conseguindo entregar dentro de um perfil pessoal. Né? Até se você quiser fazer algum anúncio, algum patrocinado, uma divulgação paga, você precisa da página. Então, essa é a diferença. Ela tem a mesma carinha, né? Mas os objetivos são diferentes.
Para o nosso próximo programa na semana que vem, eu vou dar uma sugestão. Né? Eu acho que é uma coisa que muita gente, que nem eu, também não sabe usar direito e talvez queria conhecer melhor. O tal do Twitter. O tal do Twitter. Porque o Twitter é um mini blog. É, sim, mas faz o que com ele? Né? Teve uma época que o pessoal dizia que o Twitter ia desaparecer também. Não, o Twitter está em alta, pô, tá bem pra caramba.
Sim.
Vamos falar dele?
Vamos falar do Twitter. Vamos trazer o Twitter para cá.
Twitter na semana que vem. Agora, você pode falar a sua página no Facebook profissional para divulgar o seu trabalho, por favor.
Olha, minha página profissional, tanto no Facebook quanto no Instagram, é Joy B de Bola, Mentoria, que ali eu vou trabalhando essas mentorias profissionais.
Joy B de Bola, Mentoria.
Isso, que é de Joy Bandeira, né? Joy B.
E Joy de Joinha.
Joy de Joia.
Gente boa. Joyce, grande abraço para você, até semana que vem.
Até mais. Tchau, tchau.